Boa tarde a todos. A mesa diretora informa aos presentes de maneira inequívoca que as imagens e som captados durante sessão, reunião e audiência dessa casa serão objeto de tratamento para atender o interesse legítimo da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoal, LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa de 11 de 2021. Solicito o primeiro secretário que proceda à chamada dos senhores vereadores para a instalação da 30ª Sessão Ordinária de 2023.
Ademar Quinto Marcones de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos. Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierry.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informa o seu presidente que todos os vereadores se encontram presentes.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Hino à Garça. Por ser a primeira sessão ordinária do mês, atendendo ao disposto no parágrafo 1º do artigo 105 do Regimento Interno, convido os senhores vereadores para em pé ouvir o hino à Garça. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da 29ª sessão ordinária de 2023 e da 7ª sessão extraordinária de 2023. Vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada as atas.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim, Fabinho.
Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Valentina Marangão no último domingo. Obrigado.
Vamos conceder um minuto de silêncio. Em nome da Câmara Municipal de Garça e de todos os vereadores, nosso sincero sentimento aos familiares e amigos.
Presidente, eu gostaria de estender esse um minuto que foi conferido agora também ao senhor Antônio Lacerda, pai de um amigo.
Seja concedido, então, aos familiares nosso sentimento. Expediente diversa procedência. Solicito, senhor secretário, que proceda a leitura do expediente diversa procedência.
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, encaminhando cópia de sentença exarada nos autos do processo TC 00002975.989.21-1, contas IAPEN 2021. Balanço geral, exercício regular, ressalvas, recomendações, provimento dos cargos em comissão, observância ao disposto do comunicado SDG número 32/2015 e a jurisprudência consolidada quanto ao procedimento dos cargos conservadores detentores das correspondentes qualificações exigidas. Concessão de revisão geral em desacordo com a Lei Complementar Federal número 173 e a consulta no âmbito da consulta albergada no TC 16.059.989.20.
Informo que a íntegra dos documentos se encontra disponível na Secretaria Legislativa da Casa. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, que realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kempe Marcon de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
A chamada.
Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Presente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierry.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informe, senhor presidente, que todos os vereadores se encontram presentes.
Havendo número legal, passaremos à deliberação e votação do projeto. Item 1. Entre em única discussão e votação, projeto de decreto legislativo número 12/2023, de autoria da Comissão de Orçamento, Finanças, Contabilidade, Obras e Serviços Públicos, que aprova com recomendações as contas da Prefeitura Municipal de Garça no exercício de 2021. Em atenção ao disposto no artigo 222, parágrafo 2 do Regimento Interno, abro a palavra ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Garça ou ao representante no prazo de 20 minutos. Em virtude de não comparecimento de nenhum representante, prosseguiremos a discussão do projeto, ressaltando que foi publicado no Diário Oficial do Município na edição 2208, de 27 de setembro de 2023, o edital dando ciência de que as contas do exercício 2021 seriam votadas na presente sessão. Em conformidade com o parágrafo 3 do artigo 222 do Regimento Interno, está aberta a discussão do projeto aos senhores vereadores pelo tempo máximo improrrogável de 2 minutos para cada, vedada qualquer parte ou interrupção. Consulto o segundo secretário em atendimento no contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Quero que conste ata a falta da responsabilidade, né, do secretário da Fazenda, que é responsável pelo orçamento do município, por não comparecimento aqui nessa casa para dar explicação, né, para a nossa sociedade, sendo que há um prazo de 20 minutos para que ele, né, venha colocar, né, e explicar essas recomendações do Tribunal de Contas. Então, um descaso com a população, é um descaso dessa administração e falta de interesse também em esclarecer para a sociedade que paga o seu salário de não estar presente aqui por 20 minutos. Quero que conste em ata. Muito obrigado.
Certo. Consulto o senhor secretário se há oradores inscritos.
Rafael Fabretti.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti, por 2 minutos, sem apartes.
Senhor presidente, vereadores, todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais e aqui de forma presencial. Bom, subo, como sempre faço, para justificar o meu voto em aprovações ou de contas, né? Estou aqui há algum tempo e já votei algumas contas de prefeitos que passaram, do prefeito atual. E nessas contas nós temos aí algumas recomendações, como de praxe em quase todas as contas que são discutidas no nosso município. Porém, temos então aí o parecer favorável do Ministério Público de Contas e também o parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Né? Em relação ao comentário do vereador Bacana, que pediu para consultar a IATA, eu até acharia interessante também, se estivesse aqui, né, para a gente bater um papo a respeito da situação, falar das contas, sobre as recomendações. Tem algumas perguntas, farei por requerimento, né? Até porque nesse período que estou aqui, todas as contas que eu aprovei e votei, nunca tive nenhum prefeito aqui fazendo essa defesa. Então, para mim, até aqui não era de costume. Portanto, então, recomendação aqui importantíssima do Tribunal de Contas e também do Ministério Público de Contas. Por isso, meu voto favorável. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Em votação, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, considerando-se, rejeitando-se, obter a votação contrária dos dois terços ou mais do plenário, conforme o artigo 223 do regimento interno dessa casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp, Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico. Lucas Cateto.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Rodrigo Thierres.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de decreto legislativo número 12/2023, em discussão e votação únicas. Grande expediente. Indicações. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do regimento interno.
Indicação número 154/2023, Pedro Santos. Sugerindo ao prefeito instalar um parquinho infantil no bairro Jardim dos Eucaliptos, de frente à EMEI, professor Dinalva Peron, Saraiva, visando proporcionar um local para lazer das crianças do bairro. Indicação número 155/2023, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a instalação de placa de proibido jogar lixo no final do bairro Cascata, onde se dá acesso à adutora B1. Indicação 156/2023, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito realizar vistoria na árvore localizada na rua Guarantã, 1046. Indicação 157/2023, Marquinho Moreira, sugerindo ao presidente da Câmara que realize a instalação de ar-condicionado na sede do Poder Legislativo. Indicação 158/2023, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a pintura da base de concreto e manutenção do portão, está todo enferrujado na unidade de saúde da família Região Oeste, Dr. José Barbosa. Indicação número 159/2023, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito realizar melhorias na sinalização de trânsito vertical e horizontal no cruzamento das ruas Antônio Caparrós com Meri Blumer. Indicação 160/2023, Marquinho Moreira, sugerindo ao prefeito realizar melhorias na sinalização de trânsito vertical e horizontal no cruzamento das ruas Barão do Rio Branco com Padre Toledo Leite.
Determine o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informa os senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do regimento interno, após a leitura da emenda de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitindo a parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informa ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando a comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Pela ordem, presidente.
Sim.
Gostaria de solicitar a leitura do requerimento número 778/2023 na íntegra.
Sim, Pedro.
Thank you.
Requerimento. Assunto. Solicitando um voto de apoio ao Congresso Nacional em face à tentativa de legalização do aborto por meio da DPF 442, a fim de garantir as prerrogativas constitucionais e republicanas das competências do Poder Legislativo e de se evitar um possível ativismo judicial por parte do Supremo Tribunal Federal. Requeiro à mesa, na forma regimental e consultando no plenário, um voto de apoio ao Congresso Nacional em face à tentativa de legalização do aborto por meio da DPF 442, a fim de garantir as prerrogativas constitucionais e republicanas das competências do Poder Legislativo e de se evitar um possível ativismo judicial por parte do Supremo Tribunal Federal. Além da defesa do primeiro, além da defesa do princípio republicano da separação de poderes e do sistema de freios e contrapesos, consagrados no texto constitucional, esta moção é motivada pela tentativa de legislar por vias judiciais matérias a respeito da prática do aborto, conforme consta na DPF número 442. Arguição de descumprimento de preceito fundamental apresentada pelo PSOL ao Supremo Tribunal Federal, no sentido de questionar a recepção pela Constituição Federal Brasileira dos artigos 124 e 126 do Código Penal, que dispõe sobre crime de aborto. Esse requerimento considera também a ofensa mais ampla à vida, contida na tese da DPF 442, que não somente peticiona a legalização do aborto até 12 semanas, como também o reconhecimento imediato de um direito constitucional ao aborto durante todas as nove meses da gestação, visto que toda a ação está fundamentada no argumento de que não há como imputar direitos fundamentais ao embrião. O estatuto de pessoa só é reconhecido após o nascimento com vida. A ação afirma que a dignidade da pessoa humana exige mais do que simplesmente o pertencimento à espécie humana para os efeitos protetivos do princípio constitucional. É isso, senhor. Ah, não, peraí. Tem mais, verdade. A ação sustenta ainda que, segundo os ministros da corte, o conteúdo essencial mínimo para a dignidade humana é constituído, primeiro, do valor intrínseco, simplesmente porque se é humano, mas sem o estatuto de pessoa humana. Segundo, da autonomia, isto. Sexto, o reconhecimento de sua capacidade de guiar-se por seu projeto de vida individual. Terceiro, do valor comunitário. Ainda segundo os ministros da corte, é na interseção entre a dignidade, a autonomia e a cidadania que o sentido de existência digna passa a receber conteúdo concreto. Não há preceitos absolutos em nosso ordenamento constitucional. Colocam-se, assim, delimitações totalmente subjetivas e um relativismo tal que estimula o desrespeito à vida humana em geral e não apenas a dos nascituros. Este requerimento louva de modo especial as recentes manifestações do excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quanto ao julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte de drogas para uso da própria pessoa, em que o parlamentar diz que a decisão do parlamento é a única com legitimidade. Trata a possibilidade de ativismo judicial como equívoco grave e invasão da competência do Poder Legislativo. E deixa claro que não se pode atribuir ao Congresso Nacional inércia ou omissão. Portanto, pretende-se, por meio desta moção, manifestar expresso apoio ao excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por sua postura e reiterar a imensa importância em se garantir as prerrogativas do Congresso Nacional como o único legitimado para legislar em tudo aquilo que lhe é próprio de sua competência, especialmente acerca da matéria presente no recurso extraordinário RE 635659, referente ao tema das drogas, e da DPF 442, atinente ao tema do aborto, observando o que dispõe a Constituição Federal E lembrando que o Supremo Tribunal Federal tem como função comportar-se como guardião da Carta Magna e não como legislador. Por fim, não se pode tampouco desprezar a vontade popular. É do povo. Reza o parágrafo único do artigo 1º de nossa atual Constituição, que todo poder emana e por meio de cujos representantes se exerce, e do qual, portanto, esta moção se faz voz do povo, que através de diversas pesquisas feitas por variados institutos, invariavelmente reitera sua posição majoritariamente contrária ao aborto. A tentativa de avançar a pauta abortista encontrou lugar nas cortes do nosso judiciário justamente como tentativa de evadir a restrição popular manifestada por seus representantes eleitos para legislar, e que há décadas barram esforços semelhantes feitos no único foro competente para discussões legislativas, que é o Congresso Nacional. Que o presente requerimento, após aprovado pelos senhores pares, seja encaminhada como prova de nossa mais veemente preocupação e apoio ao presidente do Senado Federal e ao presidente da Câmara dos Deputados. Sala de sessões, assinada, datada eletronicamente. Ademar Kemp Marconde Moura Filho, MDB. Antônio Franco dos Santos Bacana, PSDB. Dr. Marcelo Miranda, Republicanos. Elaine Oliveira, PSD. Fabinho Policinani, PSD. Fábio Santos, Podemos. Lico, PTB. Lucas Cateto, Cidadania. Marquinho Moreira, Republicanos. Pedro Santos, PSDB. Rafael Fabretti, União Brasil. Rodrigo Gutierrez, União Brasil. Tenente Almeida, PL.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Agora eu vou ter que voltar aqui. Requerimento 779-2023, Elaine Oliveira, solicitando o voto de pesar pelo falecimento da senhora Fátima do Rosário Francisco de Souza, aos 64 anos de idade.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 780-2023, Elaine Oliveira, solicitando ao governador do estado de São Paulo que o eixo suspenso de veículos de carga deixe de ser considerado para efeito da cobrança de pedágio na SP-294.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 781-2023, Dr. Marcelo Miranda, Elaine Oliveira, solicitando um voto de congratulações e aplausos à comissão organizadora do terceiro Piramba Jetflex.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento... Presidente.
Oi.
Doutor Marcelo. Doutor Marcelo.
Com a palavra, vereador Dr. Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente, mesa diretora, queridos vereadores, público que nos acompanha presencialmente pela internet. Se o Fabiano tiver as fotos que foi enviada no requerimento, não sei se ele tem ainda, faz um tempo, demorou para assinar só para entrar, mas eu gostaria de parabenizar o belíssimo evento, a terceira edição do Piramba Jetflex, que teve uma conotação de inclusão, onde o Rotary teve uma boa participação nesse processo. Agradeço à presidente do Rotary, Elaine, nossa vice-presidente da Câmara, por essa interlocução e essa articulação para que isso fosse possível. Foi um evento muito bem organizado, atletas de nível nacional, e nós tivemos a felicidade de, no mountain bike, categoria Pro, um garcense ser campeão, o Arthur Felipe, que tem se destacado, atleta da Academia Body Health. Então, acho que é muito importante, aí está o Arthur, para que isso seja um estímulo para os garcenses, principalmente para as crianças. Esse ano, novamente, eu fui lá para superar minhas dificuldades, Pelo terceiro ano, carreguei meu filho para que sirva de exemplo para outros pais nas próximas edições. Tive a surpresa da minha esposa também subir no pódio, ganhou o terceiro lugar na categoria. Então foi um evento assim que a cidade toda está de parabéns por ter envolvido o esporte mais uma vez e colocado a Garça como no cenário do mountain bike nacional. O presidente Vicente Cunha e toda a organização se doaram lá no evento. O trabalho do pessoal da entrega de água foi sensacional. Aí estão algumas fotos do evento que vale a pena ser conferida. Eu acho que Garça está no caminho certo. Isso diz respeito ao município de interesse turístico. É pontuação para o MIT. Acredito que um dia isso vai se tornar calendário nacional. A próxima batalha agora é que a gente consiga incluir como ciclovia o acesso até a FAEF e até a FATEC, já que Garça está no cenário da bicicleta. Isso era importante, os vereadores se juntarem junto a Eixo para que isso seja possível. E também incluir Garça no calendário nacional do mountain bike, de forma oficial. Muito obrigado aos organizadores, muito obrigado, Elaine, mais uma vez pela organização junto ao Rotary desse processo. E espero estar lá novamente ano que vem com saúde, porque é um momento de superação muito importante na nossa vida. Um abraço a todos.
Somente uma parte?
Por favor, pode
rapidinho, falar. Só, não sei se o senhor vai saber esse número. Quantas pessoas, né, atletas, tiveram a nossa cidade aí atuando nesse piramba? Já, o senhor tem ideia?
Tá, eu não sei no mountain bike, mas eu te perguntei um dia antes na corrida, que foi o número dos oficiais, mais de 200 corredores. Então teve um dia de corrida, trail, e um dia de mountain bike, pro esporte. Então, no dia da corrida, teve mais de 200 corredores. Agora, no mountain bike, teve muito mais, né? Que são quatro categorias, né? Feminino e masculino, do pro e do esporte. Então, acredito uns 300 atletas, mais ou menos.
Obrigado, doutor.
Doutor, permite uma parte? O senhor tem tempo?
Pode.
Então, esse incentivo aí para esse pessoal deveria se estender para as outras áreas do esporte aqui em Garça, tendo em vista que, pelo menos na prática de esporte, final de semana, as pessoas disputam o campeonato aí, né, que a gente está falando de esporte, o ano inteiro, ainda tem que pagar para árbitro, né? Então, esse incentivo e esse evento, a prefeitura ou também a empresa patrocinadora poderia também, né, patrocinar outros tipos de evento aqui no nosso município. Infelizmente, né, a gente só vê uma categoria, mas tudo bem, né? Eu acho que não é nós que definimos, é simplesmente uma sugestão. Obrigado.
Eu acredito que essa empresa patrocinou esse evento. Garça tem milhões de empresas que poderiam também estar abraçando causas, né? Dezenas de empresas, então, né? Dezenas, centenas talvez de empresas. Eu acho que tem que ver, mas dezenas de empresas que poderiam estar ajudando outros eventos, né? Acredito que uma empresa ajudar um evento, mas a mesma empresa ajudar vários eventos deve ser difícil. Mas é tá de parabéns por ter incentivado essa prática. Acredito que se as outras empresas de Garça quiserem abraçar outros eventos, seria muito bem grato também.
Pode só. Essa empresa ela tem um vice, né, que está dentro da política, as outras não. Mas enfim, só observação.
Não, é importante. Acho que os outros precisavam também competir, disputar para tentar competir. Patrocinar outros eventos, quem sabe Garça teria mais eventos esportivos, natação, etc. Acho que patrocinar um evento todo mundo é complicado para a empresa também. Né?
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 782/2023, Helene Oliveira, solicitando voto de congratulações e aplausos à equipe multidisciplinar da USF Dr. José Martinho Palermo 2, pelo bom trabalho que desempenha naquela unidade de saúde.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 783/2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre benefícios e auxílios que o município tem dado ao Corpo de Bombeiros.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 784/2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de tomar alguma medida a fim de resolver definitivamente a erosão da prainha do Jardim Paineiras.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há orador. Pela ordem, Bacana pediu a palavra.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, plateia que nos visita, que nos ouve pela internet, o requerimento do Pedro, né, é um assunto, né, muito velho aqui nessa casa. Lá atrás, 2009, a gente tocou nesse assunto. Na verdade, o que aconteceu ali foi falta de interesse dos gestores que passaram, né, a administrar essa prefeitura. Por exemplo, nós temos o lago ali, né, onde é um local, né, um local, é um ponto de referência turístico aqui no nosso município. Aliás, é o ponto turístico, né, do município. E a gente observa que é muito mal cuidado ali. Inclusive, pedi até, né, com relação à concessão, porque foi dada no Concebes, porque o pessoal explora lá, né? Mas precisa ver qual que é a contrapartida de cuidar daquilo. E recentemente a gente viu pessoas terceiro limpando o lago. Pessoas, né, do nosso munícipes indo lá. Enfim. Com relação à erosão ali que o Pedro diz, né, do Jardim Paineiras, na verdade, se aquele projeto do então prefeito, na época Julinho, tivesse sido, né, seguido em frente, hoje aquilo ali estaria urbanizado, né, você teria uma represa ali igual o lago, e hoje, como Garça, ela tem esse título, né, que inclusive é através da família Marcondes de Moura, na época Julinho, que era vereador, né, ele lutou bastante, né, junto com a deputada Rita Paz, naquela ocasião, para transformar Garça, né, em interesse turístico. Então, se hoje nós tivéssemos, né, dado continuidade àquela obra estaria urbanizada. Hoje as pessoas procuram locais para praticar esporte, né, com a natureza junto, mas é o que eu falo, é falta de interesse, né? Naquela ocasião, eu lembro que muitos criticaram, a prainha, inclusive o saudoso Marangão deu até um Cristo, né, ali para o Jardim Paineiras, começou a colocar apelido de Rio de Janeiro de Garça, né? Enfim, na verdade, as pessoas que realmente... Se não consegue trazer grandes empresas para Garça, tem que investir no turismo. Se você pegar de 2009 para cá, ninguém gerou emprego aqui para Garça. E essa gestão que realmente prometeu isso, na verdade, você pegar os dados do Caged, você vê que caiu o emprego aqui no município. Não cresceu, não desenvolveu, né? Então, é uma oportunidade da pessoa investir no turismo, que é outra forma de gerar desenvolvimento e renda para o município. Às vezes as pessoas pensam, o vereador está fazendo alguma crítica com a gestão. Eu não estou fazendo, estou colocando, isso são dados, né? E essa observação que eu estou fazendo já foi discutida por muita gente, né? Pessoas que realmente interessam em desenvolver a cidade, né? Não interessam em sentar na cadeira e fazer da prefeitura um escritório e colocar os conchavos, né, pessoas que não têm competência nenhuma, muitas vezes, para...
Presidente,
sim.
Gostaria de retornar ao assunto, por favor, Pedro?
Estou retornando.
Tá.
Tá, por exemplo, Secretaria de Turismo hoje não tem mais em Garça, né? Fez uma secretaria no passado, colocou uma secretária que não sabia nada, andava de salto alto aí, se fosse para descer uma nascente, por exemplo, né, teria que tirar o salto, né, por exemplo, né? Para dar uma olhada aí nas áreas turísticas do município, né? Teve secretários que não tinham especialização, cargo técnico também, na Secretaria de Turismo aqui do município. E hoje nós temos uma cidade com interesse turístico e não temos uma Secretaria de Turismo no município, né? Tivemos várias secretarias aqui, feitas aqui no município e... não foram, né, e essa que talvez seria importante para o município, não tem mais, né, ela não existe mais. Então é a realidade que a gente, né, que a gente vê aqui no município, e as obras que outros prefeitos deixaram vão ficando para trás, né, e vão fazendo obras que outros prefeitos também, garanto que não vão tocar, porque tem muitas obras aí, inclusive nesse governo, paradas aí há quase 8 anos. E secretaria rodo. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Rafael Fabrício.
Com a palavra, vereador Rafael Fabrício.
Senhor presidente, vereadores, todos aqueles que nos assistem de forma presencial e também através das redes sociais. Pedro, eu acho que o assunto é importantíssimo. A gente está tratando aqui de questão de um problema que impacta no município de Garça há muitos anos. Eu acho que é um assunto que a gente tem que realmente debater. Lembrando de erosão, presidente, nós tivemos agora recentemente um crédito para uma erosão resolvido que também tinha mais de duas décadas, que é ali atrás do bosque. Então, talvez poderia ser aqui esse mesmo projeto, as mesmas diretrizes para resolver também esse problema. Então, eu concordo com o requerimento do Pedro. Acho que a gente tem que botar um reparo nisso, botar uma atenção, porque é uma questão de necessidade, uma questão de... Nós estamos nascentes ali. Então, queria parabenizar o Pedro pelo requerimento dele. Em relação ao assunto que veio junto, né, que é a prainha, eu acho um pouco complicado a gente tratar desse assunto, porque... Tenho certeza absoluta que se essa gestão anunciasse que ia construir uma prainha ali, 40% dessa Câmara aqui ia subir nessa tribuna criticar, falando que tinha outras prioridades para ser feito e que a prainha não era uma prioridade. Então, a verdade é que nós precisamos entender o que nós temos de prioridade. A erosão, assunto do requerimento, concordo. Temos que tratar ele esse requerimento de forma séria, porque nós estamos falando aqui de um patrimônio... da natureza, do nosso município, temos que cuidar. Né? E entendo também, Pedro, que vou até procurar saber, porque nesse mesmo tipo de projeto que teve a erosão ali do bosque, né, que é essa que veio para a Câmara recentemente, o crédito, inclusive, para a gente passar lá, teria que ter dado o mesmo tratamento. Mesmo que comece agora, para que dê continuidade no futuro, para a gente não ter esse problema aumentando aí nos próximos anos. Né? Então, queria parabenizar o vereador pelo requerimento e acredito que sim, que é uma coisa que nós temos que botar reparo. Em relação à prainha, inclusive, como exemplo, aqui, não sei se vocês estão acompanhando a política regional, aqui do lado, uma cidade de Ourinhos, o prefeito anunciou recentemente que fará uma prainha através das redes sociais dele, através de um vídeo. E posso te garantir, se vocês quiserem entrar nas redes sociais aí, só teve críticas. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Bom, primeiramente, boa noite, presidente desta casa, que compõem, plateia, internautas. Gente, esse requerimento é muito importante. Você sabe quando que eu fui entender o porquê que o finado Julinho fez essa prainha aí? Quando eu fui fazer uma visita lá na B2, e eu conversando com o pessoal do SAAI, o que eles me disseram? Que isso era uma visão futurística. Ouvi da boca deles. Por quê? Se aquilo ali estivesse represando de água, lotado, nós não passaríamos pelo que passamos 2 anos, 3 anos atrás. Eu ouvi isso da boca do pessoal do SAAI. Então, gente, é uma situação que eu acredito que deva dar seguimento. Ah, mas vai fazer a prainha. Não interessa, não é uma prainha. Nós devemos sim dar seguimento, porque como eu ouvi da boca do próprio servidor ali do SAAI, ele falou, Fabinho... Se você analisar de onde a água passa, por onde ela vai, o trajeto que ela segue, isso aqui seria a salvação do nosso município, porque foi uma coisa pensando no futuro. Eu nunca tinha enxergado isso. Não vou mentir. Sim, bacana.
Não, assim, até falei para o Rafael aqui, o vereador. Eu não falei nada de prainha. Ali é como se fosse o lago, né? Uma construção de uma barragem, você faria um lençol de água. Aí, você imagina se você for tampar aquele buraco com terra, por exemplo. É óbvio que passa, tem uma nascente ali, você não pode fazer isso. Mas se você fosse, você não ia, né? Você ia demorar décadas para fazer, né, a tampar aquilo ali com terra e canalizar aquela água. Se caso é isso, né? Eu não sei qual que é o teor do requerimento do vereador Pedro. Mas ali, na verdade, isso já foi discutido no passado, com relação a isso. Por que que assoreou né, a bomba. Quem lembra da bomba, lá a gente pulava de cima da ponte para nadar. Foi a terra da barragem. Ela foi descendo para o rio e acabou, né, tampando ali, deixando só um lençol de água passando por cima da terra. É, eu acho que é um bom momento para a discussão. É uma obra que eu não sei se é muito cara, porque basicamente você vai, né, fazer uma barragem ali e esperar que a água encha aquele buraco. É mais ou menos isso. Mas enfim, obrigado pela sua parte.
Bacana. Não sei se você se recorda que nós ouvimos esta situação o dia que eu e você fizemos aquela situação na B1. Não sei se você se recorda que o próprio funcionário do SAI disse assim: olha, nós temos essa represa aqui, mas se nós tivéssemos aquela represa onde existe aquele buraco que foi feito muitos anos atrás, que ninguém sabia para que serviria, não seria necessário nem perfurar poço. Nós ouvimos isso da boca do servidor do SAAI, que entende. Então, gente, eu acho que teria sim que fazer um investimento ali, vai ficar caro. O que que não é caro hoje? Não gastou 33 milhões de asfalto? Não vai gastar 7 milhões de iluminação? Não vai gastar um monte? A água é o quê? Vida. Não comprou terreno? Não pagou uma fortuna? Tudo que compra não é uma fortuna? Não faz o que quer com o dinheiro público? Pega aquele buraco lá e enche d'água, vamos ver o que acontece. Chama os técnicos, vê o que dá para fazer. Agora, deixar como está, concordo plenamente com o Pedro. Precisa providência urgente. Obrigado, boa noite.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Pedro Santos.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, Fábio, eu coloquei até esse ponto dentro das considerações do meu requerimento, né? Considerando que uma das implicações da erosão é a sedimentação do nosso principal córrego do município. Por que eu toquei nesse assunto? Eu acompanho diariamente as redes sociais do município, né, da rede da prefeitura, e eu fiquei até feliz quando eu vi que a prefeitura conseguiu um convênio no valor de R$ 5.299.055,53 para fechar uma erosão. Essa erosão que a prefeitura fez o convênio é uma que fica dentro da Fazenda União, próximo ali ao bairro ali, Jardim do Bosque ali, bem ali atrás ali. Havia uma manilha ali, a prefeitura joga água ali, a manilha caiu dentro da terra e conforme foi passando os anos, essa erosão foi aumentando. Eu não sou contrário a fazer a manutenção daquela área. Eu fico até feliz porque acredito que todo o investimento que é feito no meio ambiente, ele é um investimento que vale a pena para o município de Garça, né? Eu toquei no assunto da prainha, vamos falar prainha porque é assim que aquela área é conhecida. Exatamente por isso, porque foi justificado que a escolha para fazer aquela área primeiro foi que existe a proximidade com uma área residencial, que seria o portal do bosque ali, Jardim do Bosque. Mas a erosão que tem ali no Jardim Paineiras, próximo da minha casa, é muito próximo, mas é muito próximo, é coisa de 150 metros das residências, muito mais próximo do que ali na área do bosque. Então, esses dias eu estive lá, nessa erosão, desci, tem um mato muito alto, consegui chegar bem lá embaixo. Essa erosão deve estar em torno de uns 40, 50 metros de fundura, para você ter noção. Ela é muito alta, está muito grande. E ali, eu lembro que quando eu era pequeno, foi feita a barragem e chovia e juntava água ali. E ali um cidadão, por falta de conhecimento, por falta de sinalização na área, ele foi lá para não deixar a água empoçada ali na barragem, ele bateu e abriu e a água fez aquela grande erosão que lá está.
Permite uma parte, Pedro?
Pois não.
Seu requerimento realmente é muito interessante e importante. A gente vê que ali compromete não só o meio ambiente,
como também as residências, como você colocou. Então, são medidas que realmente precisam ser tomadas, precisa tomar uma providência para melhorar essa área realmente, trazer, além de melhorias para o meio ambiente, trazer segurança para as pessoas que residem na localidade, na proximidade. Obrigado.
Pedro, concede uma parte também?
Pois não.
Eu não sei qual, talvez eu possa me enganar, mas na época eu me recordo que a definição de tomar precaução primeiro ali do que lá, tinham dois motivos, né? E eu vou passar os dois motivos que eu conheço. Primeiro, a evolução da erosão e o tempo de evolução, né? E segundo, uma decisão judicial. Então, aqui nessa erosão que foi corrigida recentemente, tinha uma ação civil pública, né, que obrigava o município, tá? Não é a empresa, não é o proprietário da terra ou qualquer lugar, é o município a resolver o problema de alguma forma. Então, além de ter essa decisão judicial, o período de evolução, a rapidez com que ela estava sendo engolida e aumentando era maior, até onde eu tive as informações. Talvez sirva para esclarecer. Repetindo, concordo que temos que dar atenção e resolver esse problema também.
Ô Pedro, permite uma parte?
Pois não.
Indo à fala do vereador Rafael, ali na Vila Rebelo também, o vereador, tem uma erosão dentro de um terreno particular que é igual ao que aconteceu nessa propriedade. Ali também a prefeitura é responsável, porque a água da rua, ela acaba, né, lá no Toyotão, próximo ao Toyotão. Se você observar lá, a água da rua, ela que provocou essa erosão ali naquele local. Mas enfim, é só uma observação que eu estou falando na fala do vereador. Obrigado.
Obrigado, vereador. Então eu torço para que a prefeitura tenha o mesmo empenho para resolver aquela erosão ali da prainha do Jardim Paineiras, como teve para resolver a erosão dentro da Fazenda União, né? A fazenda é uma fazenda particular, eu sei que existe a pressão do proprietário, mas lá no Jardim Paineiras nós temos uma quantidade muito grande de moradores lá que também merece o mesmo respeito e empenho. Obrigado.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 785-2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de reativar o projeto Alegria na Creche.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Pedro Santos.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, nós tínhamos no município de Garça um projeto chamado Alegria na Creche. Esse projeto era formado por pessoas da própria Secretaria de Educação, professoras, que elas iam até as escolas para fazer a contação de história, levar as parlendas, fazer cantos de roda e levar para as crianças histórias infantis para trabalhar com essas crianças dentro das aulas ali. Essas visitas eram feitas programadas, né? E essas pessoas se preparavam e tinham uma estrutura para estar indo até essas escolas. Elas tinham as fantasias, elas tinham os ornamentos e era muito bem aceito pelas crianças. E algum tempo atrás, infelizmente, esse projeto foi extinto aqui no município de Garça e eu vejo que foi uma perda muito grande. Porque as professoras, elas, em salas de aula, elas trabalham com a contação de histórias, elas trabalham trazendo para as crianças a cultura infantil, só que quando vem alguém de fora, e essas pessoas de fora, elas vêm fantasiadas, elas trazem um ambiente diferente, elas trazem, além das fantasias, elas colocavam ali todos os ornamentos, colocavam ali o cenário. Isso é diferente para as crianças. Isso é diferente. E a prefeitura, durante muitos anos que teve esse projeto, adquiriu muitas dessas coisas, muitas fantasias, muitos itens que eram utilizados para essas contações de histórias. E, infelizmente, isso veio se perdendo há algum tempo. E eu gostaria de solicitar para a Janete, a secretária de Educação, que estude a possibilidade de retornar esse projeto pelo bem que fazia as crianças de educação infantil no município e pela aceitação que as crianças tinham. As crianças amavam esse projeto. Pode ver que nas imagens que ali estão, elas ficavam atentas, essas pessoas que contavam essas histórias, elas traziam todo os aparatos ali para prender muito a atenção das crianças. Eu lembro que antigamente nós tínhamos o município de Garça, o Pirli Pimpim tinha uma contadora de história ali que era muito famosa e conseguia alcançar muitas pessoas. E o Alegria na Creche não deixava a desejar isso dentro das escolas. Eu acho muito importante essas iniciativas. Eu gostaria de pedir para você, Janete, por favor, se existe a possibilidade de rever para que projetos nesse sentido retornem para dentro da educação no município de Garça. Obrigado.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 786/2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito a comissão organizadora da Tecno Café e a comissão organizadora do Cerejeiras Festival para que informem por quais motivos as concessões para os ambulantes que trabalham no Lago Artificial JK Williams não são válidas em dias em que há eventos no local.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, alguns comerciantes do município de Garça, eles têm a concessão para trabalhar ali no lago. Eles vendem pipoca, eles vendem os seus doces, vendem os seus churros. Isso durante os finais de semana e é o ganha-pão daqueles comerciantes que lá estão. Essa concessão é feita tudo dentro da lei, eles pagam os seus encargos, a prefeitura faz a concessão. Só que infelizmente a prefeitura recentemente notificou esses comerciantes para que eles não trabalhem mais em dia de festa. Que apenas os comerciantes vinculados às organizações dentro do Lago Artificial ali, como a organização da Tecno Café, como a organização da Festa da Cerejeira, como as organizações do Jetflex, que esses comerciantes não trabalhem em dia de festa. Eu fiquei na dúvida, porque, olha, eles são comerciantes do município, eles são comerciantes de Garça, eles têm o seu ganha-pão ali, e no dia de uma festa que, às vezes, poderia ajudar o comerciante ali, que já está ali na batalha o ano inteiro, a prefeitura vai lá e suspende para que esse comerciante não trabalhe no dia de festa, para que venha um comerciante de fora e tire o recurso do município e leve para outro lado.
Permite uma parte?
Pois não.
Eu também fui procurada por esse mesmo motivo, e aí eu procurei saber, parece que os comerciantes eles saem dos lugares deles e vão para o gramado, né? Algo parecido que vinha acontecendo. Então eles notificaram que eles pagam até o IPTU do local, e eles podem trabalhar, mas não no gramado, que o gramado é comercializado. É algo desse tipo aí que me informaram, Pedro. Obrigada, viu?
Obrigado, vereadora, mas eu tenho que discordar, porque eu tive acesso ao ofício, e o ofício estava dizendo, claro e bem, e alto bem o som, que eles não poderiam trabalhar em dia de festa. Está escrito e assinado. Então eu peço para que a prefeitura reveja esse ponto. Vereador Fábio.
Permite uma parte? Quer dizer que o cara pode contribuir o ano todo. Aí chega na hora de pegar a ferpa que vai dar bom, ele não pode. Aí fica difícil, hein?
Porque é difícil, porque nós temos lá no lago os trailers lá, que também são concessões, que também... E aí como faz? Vai suspender de um, vai suspender do outro? Você trabalha, você não trabalha? O certo é deixar todo mundo trabalhar. Todo mundo trabalhar. Mas, se tiver que escolher entre um e outro, por favor, vamos escolher os comerciantes de Garça.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não, Mauro.
Próximo requerimento.
Requerimento 787, Pedro Santos, solicitando à empresa Bracel para que informe quais providências serão tomadas pela empresa para a recuperação da malha asfáltica no bairro Itiratupã.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 788/2023, Tenente Almeida, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a pintura com tinta apropriada na pista de skates localizada no complexo turístico e lazer Reginaldo Moretti.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 789-2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a pintura do redutor de velocidades e melhorias na sinalização da rua Garabé de Chequedermian, na altura do numeral 15 em diante.
Consulte o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 790, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a limpeza geral e roçagem do mato na área localizada na rua Guarantã 313.
Consulte o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 791-2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar ampliação ou troca de local no bolsão de motos, localizado na rua Doutor Garcês.
Consulte o segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 792-2023, Marquinhos Moreira, solicitando voto de congratulações e aplausos ao comandante do Corpo de Bombeiros e toda a sua equipe pelo belo e importante trabalho que vem desenvolvendo no município.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 793-2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre a construção de calçada do projeto Areninha.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 794-2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito a possibilidade de proceder manutenção dos dispositivos de iluminação no Jardim Ecoville, próximo ao mercado Paineiras Ecoville.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 795-2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito encaminhar cópia da parceria firmada entre o município e o Conselhos Lago.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 796-2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar quanto a prefeitura gasta com transporte escolar por mês.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 797-2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando o voto de pesar pelo falecimento do senhor Roberto Grilli, aos 79 anos, casado com Maria José Pérez, deixando saudades em todos os seus parentes e amigos.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 798-2023.
Gostaria que fosse lido na íntegra, fazendo favor, o requerimento 798.
798. Requerimento. Assunto. Solicitando voto de congratulações e aplausos à Secretaria de Saúde e à Associação Hospitalar Beneficente do Brasil pelo trabalho desempenhado no atendimento de nossa população. Considerando que os profissionais de saúde desempenham um papel fundamental na sociedade e mesmo em meio a dificuldades e condições de trabalho, fazem seu trabalho com muito carinho e dedicação. Os profissionais de saúde enfrentam desafios monumentais ao exercerem suas profissões, demonstrando um empenho incansável em proporcionar cuidados de alta qualidade aos pacientes, desde longas horas de trabalho até lidar com situações emocionalmente desafiadoras. Esses dedicados profissionais mostram resiliência e determinação. A carga horária extensa muitas vezes resulta em exaustão física e mental, mas eles permanecem comprometidos em garantir o bem-estar dos pacientes. Considerando que nosso município conta com o apoio de diversos heróis que se empenham cada dia para oferecer serviços de saúde de qualidade à população, considerando que este vereador vem recebendo elogios quanto ao serviço prestado pelas equipes de saúde do município, dentre eles o senhor Milton César Costa Fabrício, e queira a mesa na forma regimental e constando no plenário um voto de congratulações e aplausos à Secretaria de Saúde e Associação Hospitalar Beneficente do Brasil pelo trabalho desempenhado no caso em tela e em tantos outros atendimentos. Em especial, estendo a homenagem desta casa à senhora Deise Regina Celé Prionguejo, Viviane Aparecida Soares dos Santos, Fábio Henrique Lopes Mingatos, bem como a equipe do Serviço de Atendimento Domiciliar, SAD. Solicito mais que cópia seja encaminhada aos homenageados para a ciência. Sala de sessões, assinado e datado eletronicamente, Rodrigo Gutierrez, União Brasil.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Rodrigo Gutierrez.
Boa noite a todos, mesa diretora, senhores vereadores, público presente e público que nos acompanha pela rede social. Estou fazendo esse requerimento aqui de congratulação e aplauso à equipe da Secretaria de Saúde e à Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, HBB. Fui procurado na última semana pelo munícipe Milton César Costa Fabrício, mais conhecido como Miltinho Palmeirense, lá no meu estabelecimento comercial, no distrito de Jaffa, pedindo para mim fazer esse reconhecimento para o pessoal da área da saúde, tendo em vista que o pessoal está desenvolvendo um trabalho para a nossa sociedade da melhor forma possível, né? Os nossos heróis da saúde. Então, me senti na obrigação de vir aqui hoje, parabenizar o pessoal da saúde do nosso município, a nossa secretária de saúde, Deise Regina Serapião Grejo, a assistente Viviane Aparecida Soares Santos, o Fábio Henrique Lopes, que faz parte do setor de compras lá da Secretaria de Saúde, e a equipe de serviço de atendimento domiciliar, o SAD, entre o médico, né, os enfermeiros, o fisioterapeuta, que faz esse trabalho digno para nossos cidadãos aqui do distrito de Garça, e tanto no distrito de Jaffa também, e na zona rural. Eles fazem esse trabalho domiciliar aí, atendendo o nosso munícipe que mais precisa, né, do atendimento e na área da saúde. Então, está aqui meu agradecimento, em nome do munícipe Milton César Costa Fabrício, né, conhecido como Miltinho Palmeirense.
Permite uma parte, Rodrigo?
Sim, Almeida.
Então, é muito bom esse requerimento, até porque a gente sabe que na área da saúde nós temos muitas demandas. O trabalho é árduo, é difícil, mas realmente a Secretaria de Saúde, junto com a HGB, fazendo um grande trabalho. Reconhecimento desse tipo a gente encontra vários na cidade. Vizinhos meus já fizeram esse comentário. A gente não fez o requerimento, não foi feito esse pedido, mas a gente acompanha as pessoas comentando e agradecendo o trabalho que a Secretaria da Saúde, junto com a HGB, vem fazendo na nossa cidade. Como eu disse, a saúde é difícil, tem muitas demandas, muitas dificuldades, mas são enfrentadas com profissionalismo, com muita dedicação desse pessoal, desses profissionais dessa área. Obrigado.
A gente tem que agradecer muito esses profissionais da saúde. Está aqui o nosso amigo vereador, Dr. Marcelo Miranda também, que é o médico exemplar aí, que pode estar levando o abraço nosso aqui da Câmara Municipal de Garça, Dr. Marcelo, a todos os médicos, enfermeiros, pessoal da saúde que... Realmente a gente passou por uma pandemia há tempos atrás aí, o pessoal colocou as suas vidas em risco para salvar vidas. Então a gente nada mais justo que reconhecer esses heróis, parabenizar, né, os médicos, né, Marcelo, e todos o pessoal que está à frente da área da saúde aí. Fica aqui meu agradecimento a todos aí, uma boa noite. Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 799-2023, Rafael Fabretti, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de prorrogar o prazo de adesão ao programa de recuperação de créditos instituído pela Lei Complementar 97-2023 até o dia 30 de novembro de 2023.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Não há oradores. Convido os senhores vereadores para assumir as suas cadeiras para a gente poder fazer a votação global dos requerimentos. Em votação global, os requerimentos. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos e havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discursar sobre o assunto de sua livre escolha ou interesse da coletividade, permitindo a parte. Concedo a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulto o segundo secretário, se há oradores inscritos.
Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora, público que nos prestigia, pessoal do Corpo de Bombeiros presente aqui. Senhor presidente, ontem foi um dia muito importante em todo o Brasil. Ontem o Brasil, né, todas as suas cidades, capitais, elegeu seus conselheiros tutelares, né, que vão administrar aí os próximos anos aí essa tão importante entidade, né, que é o Conselho Tutelar. Nós fizemos a nossa parte, fui votar lá no ENCA, percebi que muitas pessoas no período da tarde estavam lá votando, né, trocando ideias, batendo um papo, revendo muita gente ali, né, de pessoas que estavam ali fazendo seu trabalho, né, de votar, né, nas urnas eletrônicas. E nós fomos lá e fizemos a nossa parte. Queria parabenizar, eu fiz um requerimento para a próxima sessão, queria parabenizar todos aqueles que foram eleitos, né, os 5 membros e todos os suplentes, e desejar a eles uma próspera aí gestão, que tudo dê certo e que podem contar conosco, para o Poder Legislativo e também com esse vereador que aqui está na tribuna.
Lico,
um abraço.
Consegue uma parte?
Opa!
Só para complementar seu requerimento aí, vou fazer a leitura aqui dos nomes que foram eleitos com o número de votos. Posso?
Pode.
Para a população, às vezes não teve informação, né? Então, o mais votada, Maria de Fátima Calisto, com 188 votos. Em segundo, Bruno Especian, com 176 votos. Terceiro, Neide Luiz Eduardo, com 174 votos. Em quarto, Anderson Cleito França, com 172 votos. Quinto, Ruth Faria, com 149 votos. Tendo então como suplentes, em sexto, Altair Santana, em sétimo, Maiá, em oitavo, Roseli. Complementando aí seu requerimento.
Isso. No requerimento na próxima semana, né? Obrigado, Rafael. É importante isso aí. Dois membros, né, que não, que voltaram, que foram votados pela primeira vez. O primeiro e o segundo, nosso amigo Bruno Especian, que não pela primeira vez, o primeiro e o segundo, foram eleitos, né? Os outros já sim. Mas parabenizar a todos, né? Na próxima semana estaremos aí tendo requerimento e dizer que foi muito importante estar lá votando nesse dia tão importante.
Permite uma parte, Lico?
Permite.
Só para complementar também, eu tive a informação também que acho que teve, compareceram no caso, acho que quase 1.400 pessoas para votar. Então, é só para ilustrar mais o requerimento, no caso da Vossa Excelência, que teve uma adesão muito grande das pessoas, né? É importante isso para o município, né? Muito obrigado pela parte, Lico.
Obrigado, senhor presidente.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, público que nos acompanha pela rede social, né? Sejam todos bem-vindos aí, os amigos aqui na Câmara Municipal, Marcos da Educação, nosso amigo Jonas, né? Região Oeste, a Márcia Ativo, pessoal do Corpo de Bombeiros. Bom, não falei no requerimento, vou comentar aqui no tempo livre sobre a equipe aí, o trabalho do Corpo de Bombeiros. O vereador até Fábio Santos comentou algo aí que eu deixei registrado, nunca mais esqueci, hein, vereador? Eu lembro que quando estavam aqui os oficiais aí da PM, o pessoal, as autoridades ali da Corpo de Bombeiro, o pessoal da Polícia Civil, Polícia Rodoviária, eu lembro que até uma audiência pública que teve aqui, e ele comentou naquela oportunidade que é importante, né, tratando o assunto até dos seus filhos, né, aproximar-se da Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, porque passando uma visão para eles de que é algo bom e que eles se espelham aí da Polícia Militar, no Corpo de Bombeiro, e não tenha medo jamais de um policial, mas se aproxime. Então isso aí é excelente aí nesse ponto. A gente gostaria até de registrar aqui na rede social e através aqui da Câmara Municipal. Bom, O Corpo de Bombeiro é uma instituição de extrema importância para a sociedade, desempenhando um papel fundamental na segurança e proteção da vida, propriedades e meio ambiente. Primeiramente, sua atuação é essencial no combate a incêndios, evitando tragédias e minimizando danos materiais e humanos. Eles possuem expertise técnica para controlar e extinguir incêndios em variados ambientes, desde residenciais até industriais complexas, garantindo a preservação do patrimônio e a segurança das pessoas. Além do combate a incêndio, o Corpo de Bombeiro é vital para o atendimento emergencial com situações de acidente, resgate, desastres naturais. Eles são treinados para realizar operações de resgate em cenários complexos, como acidentes de trânsito, deslizamento de terra, inundações e outras calamidades, proporcionando respostas rápidas e eficazes, que podem salvar vidas e minimizar danos. Além dessas ações operacionais, o Corpo de Bombeiro desempenha um papel importante na prevenção, conscientização e educação da população sobre medidas de segurança, prevenção de incêndio e primeiros socorros. Sua presença e atuação ativa na comunidade contribui para um ambiente mais seguro e informado, promovendo uma cultura de prevenção e prontidão diante da situação de risco. Em suma, o Corpo de Bombeiro é um pilar essencial para a segurança coletiva, preservando vidas e propriedades e fomentando a cultura e prevenção à resiliência e sociedade. Bom, estão de parabéns aí a equipe do Corpo de Bombeiro. Estamos recebendo eles aí na Câmara Municipal, tá? Tá aí os cabos, né, do Corpo de Bombeiro. O Ademar, vereador Ademar, por gentileza, será que o senhor consegue pegar esse papel com os nomes aí para mim, por gentileza? Eu vou mencionar aqui o nome aqui dos oficiais, né? Os oficiais que estão presentes hoje aqui na Câmara Municipal. Tem um tempo ainda, né? Aí, estamos recebendo aqui, nessa noite aqui, o comandante Sargento Brito. Seja sempre bem-vindo à Câmara Municipal. Cabo Branco, Cabo Leite, aqui na Câmara, né? Vieram receber esses votos de congratulações e aplausos, né? E deixamos também o nosso abraço aqui ao comandante-geral, senhor Wagner Quintino, e toda a equipe ali do Corpo de Bombeiro aqui do nosso município, tá? Tem aí o nosso apoio, todos os vereadores aqui dessa Câmara Municipal, recebe esses votos de congratulações, tá? Pelo trabalho aí que tem feito aí pela população, recentemente aí de Garça, Jaca, em zona rural também, né? Recentemente aí teve uma situação, vereador Pedro, até no Paineira, que eles tiveram uma dificuldade muito grande de sanar ali o incêndio que teve, né? Tanto ali como também no João Serapião, em muitos locais aí, eles têm aí corrido bastante, colocado a vida em risco para trazer segurança à população.
Permite uma parte, Marquinhos?
Permitido, presidente.
Queria parabenizar a Vossa Excelência pelo requerimento, né? E dar parabéns pro pessoal do Corpo de Bombeiros, que salva nossas vidas aqui em Garça, né? Se arriscam a vida deles e salvam a vida nossa. Parabéns a toda a corporação, a todos os oficiais que estão aqui presentes, né? Muito obrigado pelo serviço prestado para a nossa população aqui de Garça. Parabéns, vereador Marquinho, pelo requerimento.
Obrigado, presidente. E também tem um requerimento meu que foi aprovado aí hoje, tratando sobre uma melhoria para o Corpo de Bombeiros, de que forma o Executivo possa encaminhar a casa de meios, uma forma elaborada, que possa trazer um respaldo para eles, igual a Polícia Militar tem um plurabole, né? Então, que seja um plurabole para os bombeiros também, a gente continua na guarda. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos acompanham, pelas redes sociais, queria saudar o Corpo de Bombeiros aqui do nosso município, se conta presente nessa sessão, essa instituição que nos orgulha muito. Obrigado pela presença de todos vocês. Aproveitando os 5 minutos, gostaria de colocar o que foi passado por mim, pelo pessoal que pratica skate ali na pista, né? Foi passada uma tinta óleo lá e trouxe perigo lá pro pessoal.
veja bem, ao olhar, né, das pessoas parece que ficou bom a pista de skate, mas para quem pratica ali ficou derrapante. Então, vou fazer um requerimento semana que vem, né? E na verdade é isso que eu falo, tem que colocar as pessoas que entendem, né, para fazer as reformas. Né? Não é fazer de qualquer jeito, dando um aspecto bonito, que esse bem público, nesse caso específico, ele possa ser utilizado adequadamente pelas pessoas que praticam esse tipo de esporte. Né? Inclusive, eles vão participar com a gente no meu podcast, não essa semana, na outra, para falar vários assuntos, né? E colocar esse também sobre a pista de skate. Mas tinta óleo, né? Não é o material adequado. Espero que as pessoas, né, responsáveis pela aplicação dê uma olhada lá, né? E vê se consegue melhorar para eles poderem praticar o esporte lá sem risco. Isso, né, foi através das pessoas que estão lá todos os dias praticando esporte ali. Então veja bem, né? É onde gasta dinheiro público. Pessoas, né, que não têm capacidade técnica para poder cuidar dos bens públicos. Nesse caso, da pista de skate. Queria falar sobre um requerimento que eu fiz, né? Fiz um podcast esses dias falando do autismo. Teve uma repercussão muito boa. E, na verdade, a gente fala dos direitos do autista, né? Na escola. E também as responsabilidades do gestor que tem que entregar, né, esse serviço. Só para deixar claro aqui que o transporte, ele é uma lei que determina que o poder público transporta as crianças com autismo. E uma mãe me ligou, né, semana passada e disse que, entre aspas, teriam negado, aí eu liguei lá e foi solucionado o problema. Então veja bem, né, não é só falar, tem que realmente cumprir a lei, o que determina a lei, né? Então é muito bonito falácias, mas na hora de aplicar a lei, as pessoas têm que recorrer, né, à Câmara Municipal para fazer que seja feito, né, da forma que a justiça determina. Fiz o requerimento também perguntando se a Secretaria de Educação aqui do município, isso foi uma mãe que me pediu para fazer, se tem os profissionais adequados para acompanhar essas crianças na sala das escolas. E eu vou ler aqui, ó, em atenção ao contido no expediente, Supra-Secretaria Municipal de Educação informou que, há 26 profissionais especializados, porém é importante salientar que, além do profissional acompanhante, todas as crianças são atendidas na classe de apoio pedagógico especializado. As escolas que contam com esses profissionais são professor João Crisóstomo, Morana e Avelino de Souza, Edson José Pulga, Norma M. Truzzi, Samira El Haddad, Manuel Joaquim Fernandes, Cláudia Aroni, Vitor Hugo, a Dinalva Saraiva, Maria Helena dos Santos Miranda, Karina Lopes Chiquini e André Morato Marangão. Então, veja bem, né, quero aqui mandar um abraço para a nossa ex-vereadora e amiga Janete, secretária de Educação, qual tenho muito respeito, uma pessoa que sempre atendeu a gente com muita educação, e que bom saber, né, que através dela essas crianças estão tendo esses profissionais, né, para poder auxiliar os alunos nas escolas. Muito obrigado.
Consulta o segundo secretário se há mais oradores inscritos.
Fábio Policinani.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Bom, primeiramente, gostaria de reiterar aqui o requerimento do Lico, parabenizar aí o pessoal que foi eleito e reeleito, e também do Conselho Tutelar, e também agradecer os que passaram, que trabalharam aí os 4, 8 anos à frente do município de Garça, nos atendendo. E lembrando aos conselheiros novos que nós estaremos buscando ajuda através deles, para que a população tenha esse auxílio. Bom, Eu levantei aqui porque eu estive no cemitério essa semana e eu estive observando a iluminação. A iluminação tá boa. Tá boa não. Precisa melhorar. Só que as câmeras ainda não foram postas. Então eu estou aqui cobrando a municipalidade. Continuam roubando, continuam quebrando. E eu estou instruindo a população a processar o município. Abrir boletim de ocorrência contra o município. Processar o município. Cobrar a indenização. Porque parece que não sei. É uma dificuldade tão grande de pôr uma câmera naquele poste que já está ali pendurado com lâmpada, que eu nunca vi na minha vida. Será que eu vou ter que pagar para alguém lá pôr?
Tinha uma parte, vereador?
Sim.
Não, nesse caso, eu sei que você falou do cemitério, eu vim falar sobre questão de roubos, né, que está acontecendo lá no túmulo das pessoas. Veja bem, a prefeitura ela tem a responsabilidade, né, de guardar e de cuidar dos próprios públicos do município. Nesse caso, precisa ver a legislação para ver se ela tem responsabilidade em cuidar, né, de ter um guarda permanente ou câmara noturna lá para poder fiscalizar. Creio que sim, né, creio que a lei determina, e acho que a indenização, se caso, né, as pessoas foram prejudicadas lá com roubos, enfim, talvez cabe sim. Tá? Eu acho que é interessante procurar procurador jurídico para poder orientar, né, no caso o nobre vereador e as vítimas, né, que se sentiram aí, né, sendo prejudicadas por roubos que estão acontecendo no cemitério. Aliás, né, o aspecto do cemitério em alguns locais lá é um aspecto de abandono. Esse é fato e a população tem tirado foto e enviado, né, não sei, para os vereadores, inclusive em Facebook. Então acho que a prefeitura ela sabe o que tem que fazer. Então, a obrigação é ela cuidar. Obrigado.
Sim, bacana. Inclusive, a prefeitura colocou ali naquele local dois guardas. Eles sabem que existe uma lei que a responsabilidade é do município. Não são bobo, não. Não só essa administração, como qualquer uma outra. Porém, até o guarda me relatou esses dias que estavam lá martelando, quebrando. Até que a polícia chegou, os caras foram embora. Mas eu espero que o monitoramento seja instalado o mais rápido possível. Paulinho, eu vou te ligar amanhã, cara. Secretário, Paulinho, eu vou te ligar amanhã. Então, fica aqui a minha cobrança para o executivo. E eu queria fazer uma observação, que eu estou ali perto do lago e eu estou fazendo uma observação. Aquela água podre ali do lago, com aquele mato que... Ai, BBB. Eu lembrei, gente, que existia uma bomba d'água ali que foi posta muitos anos, que ficava jogando água para cima para dar oxigenação. Eu queria saber cadê essa bomba d'água. Acho que eu fiz um requerimento, né, Antônio? Eu fiz, né? Eu quero saber cadê essa bomba d'água. Porque se queimou, tem que pôr outra. Para a água não ficar aquela podridão carnicenta lá. Ninguém merece aquela água feia, horrorosa. Parece um campo de futebol. Então, se tiver essa bomba, se não tiver, compra outra, é barato, põe duas lá, ali, vamos oxigenar aquela água ali, pôr o oxigênio ali naquele lugar e fazer aquele lugar ficar melhor. Eu só tinha a dizer obrigado, uma boa noite.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Pedro Santos.
Consulta o segundo secretário se há oradores inscritos.
Rafael Fabrício.
Com a palavra, o vereador Rafael Frabete.
Boa noite a todos mais uma vez na tribuna. Queria aqui parabenizar todos vocês, vereadores, porque no dia de ontem, 1º de outubro, para quem não sabe, foi o Dia Nacional do Vereador, que marcou a primeira eleição do Estado de São Paulo, né? No Brasil, sendo o Estado de São Paulo, em São Vicente. Então, 1º de outubro é o Dia do Vereador. Um trabalho que todos sabem que é árduo, né? Às vezes eu escutava, trabalho de segunda-feira. Todos sabem aqui que o trabalho é todo dia, toda hora, sábado à noite, domingo de manhã, né? Então tenho certeza que nenhum dos vereadores hoje aqui em atividade podem falar que é diferente disso. Né? Nós somos interpelados, procurados, tentamos resolver o problema na maioria das vezes, não é sempre que conseguimos, passamos por desgastes, votamos, às vezes, projetos necessários, mas não bons para um ou para outro, às vezes impopulares, às vezes a discussão entre os colegas aqui fica acalorada, isso é muito ruim quando a gente vai embora. Então, a gente sabe que não é uma função fácil de ser exercida e também sabemos que, por isso, tantos acabam desistindo no meio do caminho. Né? Então, parabéns a todos vocês aqui que estão comigo nesse mandato, trabalhando cada um do seu formato, cada um na sua área, cada um do seu jeito aí. Parabéns a todos vocês. Em segundo, puxando um gancho aqui, o Bacana falou sobre o autismo no podcast dele, como ele mesmo disse, eu estava prestando atenção ali. Não assisti a reportagem, Bacana, que eu não sabia aqui, mas eu vou procurar assistir, ficou gravada, né? Foi gravado, quero assistir, acho muito interessante a gente falar sobre essa legislação. E passando para lembrar, então, que amanhã, terça-feira, e depois de amanhã, quarta-feira, nós conseguimos lá com os proprietários do Parque Moretti a utilização dos brinquedos para os autistas de forma gratuita e o acompanhante. Então, geralmente a gente consegue com o autista, agora a gente conseguiu com o acompanhante também. E é importante que fique na responsabilidade também do acompanhante aquele brinquedo. Diferente também da outra vez, dessa vez são dois dias. Então, terça e quarta, das 6 às 8, tá? Lembrando, o parque estará funcionando para todos, de forma reduzida, inclusive a questão de volumes, de tipos de brinquedo. Então, para autistas e também para os acompanhantes, de forma gratuita, das 16 às 20 horas, na terça e na quarta-feira. Lembrando que o parque estará funcionando de forma normal para toda a população garcense.
A parte, vereador?
Permito, sim.
O senhor permite? Eu até falei com o responsável lá, o senhor Ricardo, e ele até postei nas minhas redes sociais que eu não tinha informação que o senhor está por dentro do assunto aí. E ele me disse que é terça e quarta, das 18 até as 20, né, o pessoal autista, acessibilidade, né? O pessoal vai ter essa liberação e o acompanhante também. Terça e quarta, das 6 da tarde até 8 da noite, foi o que ele me disse. Até postei nas minhas redes sociais. E a partir de quinta-feira, então, o pessoal autista, acessibilidade, já é liberado direto. Toda cidade que eles vão já é liberado. Porém, o acompanhante paga a partir de quinta-feira. Informação que ele me passou.
Foi justamente isso que eu falei antes, o senhor pediu a parte, exatamente. Né? De terça e quarta, das 18 às 20 horas, foi o que nós tratamos com o pessoal do parque lá. Agradeço, inclusive, o Fernando, que é o proprietário. Né? E dizer, vereador, que a legislação, ela prevê a utilização, mas não o acompanhante. Entendeu? A diferença desses dias é essa. Além da legislação não prever o acompanhante, e sim o deficiente ou o autista, também a questão que os outros dias o parque vai funcionar normal. O barulho, a questão de todos os brinquedos. E o que o autista principalmente tem como problema? Essas questões de barulho. Então, o funcionamento em especial para o dia do autista é terça e quarta, porque naquele dia serão tomados os cuidados para que seja um ambiente mais propício à visitação dessas pessoas que possuem algum tipo de deficiência e o espectro autista, né? Das 18 às 20 horas, com os acompanhantes de forma gratuita. Diferente da legislação que permite a utilização, todos os dias, esses dias tem essa diferença. Porque o autista ele não vai lá e não vai entrar no brinquedo sozinho, né? Por isso que eles não utilizam. Então, talvez até a nível federal seja alterada essa legislação para que promova aí, para que o acompanhante também possa acompanhar. Porque senão, ele não vai. A mãe não vai permitir que a criança autista vá com uma outra pessoa que não ela. Então, é importante que amanhã e quarta é o dia especial para eles, feito para eles. Já é a quarta vez que nós conseguimos essa promoção, né? Através da conversa com esses proprietários. Eu volto depois. Obrigado.
Consulto segundo secretário, se há oradores. Tenente Almeida, com a palavra.
Senhor presidente, a mesa, senhores vereadores, público presente, público que nos acompanha pelas redes sociais. Infelizmente, os colegas do Corpo de Bombeiros tiveram que se ausentar por conta de alguma ocorrência. Tiveram presente aqui o Sargento Brito, Cabo Branco, Cabo Leite. Nosso comandante do Corpo de Bombeiros, Sargento Quintino. É um segmento da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, especializado em salvamento, busca e salvamento. Então, desenvolve um trabalho excelente no nosso município e no estado de São Paulo. Atende acidentes, atende incêndio. Então, deixo aqui meu abraço aos meus irmãos do Corpo de Bombeiros pelo brilhante que trabalho que executa, não só em Garça, como todo o estado de São Paulo. Na sequência, eu queria falar sobre aquela pista de skate lá do lago artificial. Fui procurado por alguns usuários daquele espaço, também por professores que lecionam aula ali, que aquela pista ficou bastante escorregadia, por conta talvez da tinta que foi implantada ali. Mas fiz um requerimento essa semana, solicitando ali o reparo daquela pista. De pronto fui muito bem atendido pelo secretário Júlio César, que também conversou com as pessoas que utilizam aquele espaço. E foi falado pelas pessoas que no momento que foi feito as reformas, foi muito bem utilizada, ficou muito boa. Mas durante alguns dias de uso foi ficando bastante escorregadia. Então falei com o Júlio César, ele foi no local, falou também com as pessoas, já se prontificou a fazer as correções. Então vejo isso com bons olhos, espero que realmente faça o mais rápido possível para que as pessoas possam utilizar aquele espaço. Obrigado.
Bom, a parte, vereador.
Pois não?
Importante ressaltar o trabalho do secretário aí, tá? É, a parte do esporte aí, eu não tenho solicitado tantos pedidos do esporte, mas os pedidos aí a gente sempre procura falar pessoalmente e ter um respaldo. Acredito que o secretário trouxe o posicionamento para o senhor, é assim que tem que ser feito, né? E eu acredito que vai trazer uma resposta para o pessoal aí. Vai trazer uma resposta na parte, né? A gente vai estar acompanhando de perto. O vereador Bacana comentou, o senhor também apresentou o requerimento. Eu vi a pista lá, né? Azul, amarelinho, bonita aparentemente. Acredito que a prefeitura vai trazer um respaldo aí importante para o pessoal que procurou. Eu não fui procurado relacionado a essa parte, mas vocês foram, então a gente vai estar acompanhando também dentro do município, tá? Obrigado, boa noite.
Perfeito, Marquinhos. As pessoas procuraram, eu falei com o secretário, fiz o requerimento, inclusive foi aprovado nessa data de hoje. Ele prontamente foi ao local. E o Júlio César faz um grande trabalho na Secretaria de Esporte. Também são demandas, muitas demandas. O trabalho é árduo, realmente, mas o Júlio César realmente trabalha o tempo todo. Está sempre pronto para nos atender e atender a população. Obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Novo turno de discussão. Concluso o primeiro turno de discussão e, havendo tempo remanescente no grande expediente, concedo a palavra aos senhores vereadores para o novo turno de discussão pelo tempo improrrogável de 5 minutos cada, permitido à parte. Consulto o segundo secretário se há oradores.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, senhor presidente, vereadores, público que acompanha pela rede social, nos acompanha também por presente. Bom, gostaria de deixar aqui, né, através dos meus votos, congratulações e aplausos, né, foi aprovado aqui nessa Casa de Leis. Vamos recebendo aí o senhor Jonas, aqui da USF, doutor José Barbosa, né, representando aí o pessoal da área da saúde. Seja bem-vindo à Casa de Leis, tá? Foi aprovado aí pelos vereadores aqui nessa Casa de Leis aí um requerimento, né, o nosso requerimento aí. Devido aí ao excelente atendimento do pessoal lá do postinho, tá? Tanto esse postinho como vários outros postinhos, já tinha encaminhado congratulações pro pessoal do Labianópolis e dessa vez região aí oeste, né, que atende aí o bairro Imperador, Sol Nascente, Morada do Sol, toda aquela redondeza ali, o pessoal faz um excelente atendimento. Vereadora Elaine esteve presente recentemente lá, fez alguns pedidos, solicitou também de algumas melhorias. Importante a gente estar comentando que os vereadores têm acompanhado também o trabalho e têm visto que a população tem valorizado e agora encaminha esse requerimento. Parabéns lá à responsável, à equipe, né, de enfermeiros, todos o pessoal que faz o trabalho ali da saúde. Estão de parabéns, merece essa homenagem, esse reconhecimento. Estão expostos aí a risco, a situações a todo momento ali em trabalho, e a gente parabeniza a todos vocês através desse requerimento aqui na Câmara Municipal, tá bom?
Outra assunto... uma parte, Marquinhos?
Sim, vereador, permitido.
Parabéns realmente ao nosso companheiro da saúde que aí está, gostaria de colocar que Garça hoje ocupa o 37º em sustentabilidade no país, não é só do estado de São Paulo, entre 5.700 municípios, Garça está em 37º, graças ao trabalho dele e dos seus colegas de equipe. Obrigado.
Obrigado, vereador. Bom, vou finalizar essa parte, aproveitando meu tempo, que é curto aí também, tá? Estou de parabéns. Vou entregar essa homenagem aqui para o Jonas, representando aí o pessoal da USF, tá? Do Região Oeste. O nosso reconhecimento a pedido aí da população, dos moradores de lá, que valorizam o atendimento. Que tem situações aí que às vezes não compete tanto a vocês, né? Vai lá para a Secretaria da Saúde, mas a função dos funcionários no posto tem sido feita com excelência. E a gente parabeniza, tá?
Permite uma parte?
Sim, vereadora.
Esse requerimento eu também fiz aí há umas duas semanas, logo após a minha visita no postinho. E a gente tem mesmo que agradecer o trabalho que eles fazem lá, que eles desenvolvem. São pessoas muito carismáticas e é um ponto central que abarca muita região. A região é muito grande para eles. E ali os funcionários, eles deixam a vida deles ali dentro para fazer um bom atendimento. É louvável toda congratulações e aplausos. Parabéns, Marquinhos, por estar aí fortalecido nessa causa. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Bom, eu queria comentar no tempo livre sobre o repasse aí do pessoal da saúde, né? O pessoal que estiver acompanhando em casa, até recebi alguns recados, né? Os vereadores estão mais perto, o prefeito aí, que tem mais informações aí, de repente. É, porque o dinheiro está na conta, já está pronto, né, para fazer o depósito, mas não tem informação. Não chegou nada aqui na Câmara Municipal sobre isso, nós não temos informação. Eu ouvi falar, né, que de quinto dia útil já sairia esse pagamento aí e tal, mas até agora não foi encaminhado nada para a Câmara sobre esse repasse, né, que o nosso respaldo é da Câmara. Se a Câmara não encaminhou, ou se o Executivo vai pagar direto por lá, não precisa passar pela Câmara, né, é importante trazer esse tema aí do repasse do pessoal da saúde, né? Não sei se algum vereador depois vai usar a tribuna após mim, mas que trouxesse um respaldo para o pessoal. Na Câmara, então, não passou nada. Pelo que eu perguntei aqui para o diretor, agora, será que o prefeito vai estar encaminhando direto, sem passar pela Câmara, vai fazer o depósito? Sai quinta-feira, sai sexta-feira? Quando que vai ser o depósito? Ou não vai pagar, não vai sair? Qual a informação aí sobre o repasse da saúde? 400 e poucos mil reais, né? Tá faltando pouco. O vereador Fabrício comentou na semana passada, né, sobre essa falta para completar os 600 mil, foi comentado aqui, mas os funcionários da saúde querem saber e não tem resposta nada sobre isso, tá? Então, quem tiver usar a tribuna aqui tem um tempo para estar passando um respaldo, porque eles querem saber dessa informação, né? Os profissionais da saúde, que têm direito, isso aí é um direito deles receber esse recurso federal, tá bom? Estamos aguardando. Até agora na Câmara não chegou nada. Espero que o Executivo faça o pagamento na quinta-feira, na sexta-feira e pague o que é direito, aquilo que é dinheiro que já está depositado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Fábio Santos.
Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Os vereadores que aqui estão, o público que nos acompanha pelas redes sociais. Eu venho aqui mandar um abraço, né, a verdade, o nosso pároco aqui da nossa cidade, o Padre Anderson, está indo para Santo André, né, está saindo do nosso município, está indo para algumas formações, e nesse período de 6 anos que ele esteve aqui, ele deixa um legado muito importante para a nossa paróquia São Pedro, né. A finalização da paróquia, né, as comunidades, né, reforçadas. Um pároco que realmente fez uma gestão muito boa para a nossa comunidade. Então, gostaria aqui de deixar um abraço a ele, as minhas considerações, o meu respeito, né, para que ele possa, aonde estiver, continuar essa missão, esse chamado que ele tem para a sua vida. Então, parabéns, Padre Anderson, pela sua missão, por sua estadia aqui em Garça nesses 6 anos.
Eu tenho certeza que por onde o senhor passar, o senhor vai fazer a diferença, o senhor vai somar bastante. Então, agradeço essa oportunidade de poder estar aqui te parabenizando. Um abraço, até mais.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Rafael Fabrício.
Com a palavra, vereador Rafael Fabrício.
Bom, senhor presidente, vereadores, provavelmente finalizando aqui a minha participação agora nessa sessão de hoje, né, dia 2 de outubro. Faltaram algumas informações a respeito do evento que ocorrerá amanhã, na terça e na quarta, no Lago, em referente ao Dia do Autista. Eu esqueci de salientar que é importante que você leve um laudo, que você leve uma carteira de identificação, né, de qualquer tipo de deficiência. Importante que a mãe leve aí uma camiseta da APAE, ou a criança, ou o adulto, ou o usuário da APAE vá com a camiseta da APAE, ou então também, obviamente, algum diagnóstico médico, de uma forma que a gente possa comprovar essas condições de espectro autista, ou então algum tipo de PCD. Isso é muito importante. Não sabia que o vereador Marquinho tinha publicado na página dele. Então, Marquinho, para que fique clara a informação lá, terça e quarta, gratuito, não só para o autista, como todos os dias, para também o acompanhante, né? Além do dia ser especial em relação ao ambiente preparado para essas pessoas. Ok? O senhor
permite uma parte?
Permito, sim.
Vereador, o senhor está de parabéns.
Obrigado.
Nessa atuação, que o senhor já vem acompanhando em outras oportunidades.
Obrigado.
Em outras festas da Cerejeira, outras festas também,
sim,
a gente tem acompanhado. Então, eu ressaltei sobre o horário, sobre a importância aí do pessoal da acessibilidade, estive presente falando com o pessoal, postei nas minhas redes sociais, agora o senhor comentou, tive conhecimento também, para reforçar essa informação, saiu algumas páginas também, é uma bandeira que o senhor tem levantado também, outras oportunidades também, então a gente valoriza, que é bom para a cidade, é bom para o pessoal, os alunos foram a semana passada, tiveram lá, né, o valor de R$5, utilizaram, então acompanhante, então é bem válido, a gente torce aí pelo melhor da cidade. Parabenizamos aí.
Então, eu estou usando aqui esse tempo de fala só para isso, viu, Marquinhos? Agradecer aí de você ter propagado nas suas páginas essa conquista nossa, porque, de fato, a conquista é nossa, mas é para a sua população, né? É para a sociedade. Então, obrigado por ajudar, através dos seus conhecimentos, das pessoas, das suas redes sociais, a propagar esse direito conquistado. E sim, né, nós tivemos na quinta e na sexta, a R$5 para todo o morador da cidade aí, os brinquedos, foi muito legal. E tenho certeza que ajudou muita gente. Muitas mães entraram em contato falando, poxa, eu que tenho 3 filhos, pelo menos consigo levar um em cada. Levar pelo menos um em um brinquedo, outro em outro. Então, foi muito legal isso aí. E lembrando, sim, nós estamos aí nessa atividade, já é a quarta festa que a gente consegue esses descontos, a gente consegue esse momento para a pessoa com deficiência, esse momento para a pessoa com espectro autista, pois é uma bandeira que nós todos realmente devemos carregar. Obrigado, Marquinhos, por ter postado, isso é importante. Os meus seguidores, às vezes, são diferentes dos seus, as pessoas que me acompanham são diferentes das pessoas que te acompanham. Então, essa sua forma de mostrar esse serviço, eu agradeço. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Que todos tenham um bom retorno aos seus lares. Boa noite.